Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 495. Sua companhia aqui nas noites de quinta-feira, emissões a partir das 9 da noite, também com reposição nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt, as nossas emissões mais recentes estão disponíveis para escuta e também para download. Estamos também em comunhão com todo o mundo de língua portuguesa através da Rádio Comunidades. Antes de passarmos à apresentação da nossa emissão desta noite, fazemos o convite para quem nos estiver a escutar na emissão original, na emissão de quinta-feira. Fazemos então o convite para que se junte a nós no próximo sábado. Há mais uma conversa integrada no ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. Este sábado, a partir das 4 da tarde, conversa na Galeria Sherhart DST, na Rua do Raio, em Braga. Vamos ter como convidado João Reis, romancista e também tradutor. Para hoje, António, o que é que nos reserva esta emissão?
Boa noite. Esta emissão é sobre a sociologia política, o pensamento político, a filosofia política, e temos uma dupla, dois autores, dois ensaístas, Pedro Correia e Rodrigo Gonçalves, os autores de A Política de A a Z. Estamos no final do ano letivo, mas isto pressupõe também trabalhos de investigação, de estudo, e o que estes autores vêm aqui debater connosco e com os nossos ouvintes é tudo aquilo que está e anima e alimenta o mundo da política, a realidade social, filosófica, cultural, a estrutura e a organização dos vários atores e os vários agrupamentos que vivem e dinamizam a realidade e o mundo da política, que desde Aristóteles tem preocupado os pensadores, ensaístas e escritores. Para todo o mundo, boa noite, bom dia ou boa tarde, melhores leituras e um abraço desde Braga.
Pedro Correia nasceu em Lisboa em 1962. Com uma longa carreira no jornalismo, foi editor do Semanário Tempo, correspondente em Macau do Expresso, do Público e da Rádio Renascença, fundador e primeiro diretor do Semanário Macaense Ponto Final, chefe de redação do Diário Jornal de Macau e diretor do Tribuna de Macau. Em 1996, regressa a Portugal e ingressa no Diário de Notícias, onde foi repórter parlamentar, grande repórter, editor da secção internacional e editorialista. Atualmente é consultor de comunicação e um dos autores do blog Delito de Opinião. É autor dos livros Presidenciáveis, de 2005, e Vogais e Consoantes Politicamente Incorretas do Acordo Ortográfico, uma publicação de 2014. É ainda coautor e coordenador do novo Dicionário da Comunicação, uma edição de 2015. Rodrigo Gonçalves nasceu em Lisboa em 1974. É licenciado em Ciência Política pela Universidade de Lusíada e mestre em Ciência Política, Cidadania e Governação pela Universidade Lusófona, além de um MBA em Liderança e Gestão de Negócios. Em 2004 e 2005, integrou como adjunto o gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna. Presidiu, durante 8 anos, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. No 19º Governo Constitucional, desempenhou as funções de adjunto do Secretário de Estado do Emprego. É consultor na área da liderança e gestão de negócios, é assessor na Câmara Municipal de Lisboa e deputado na Assembleia Municipal. Juntamente com Pedro Correia, é o autor de Política de A a Z, uma edição da Contraponto.
Obrigado, Pedro Correia. Obrigado, Rodrigo Gonçalves. A primeira pergunta, ou o primeiro tema, mote disto tudo, é quando lhes surge e o porquê de criar um pequeno manual, um grande manual, neste sentido, grande pela substância que tem, para o público que se interessa, já lá iremos mais adiante, alguns temas, digo eu, e permitam-me tomar um pouco o papel do advogado do diabo, um pouco saturado, ou pelo menos não nos podemos queixar, que o panorama editorial português, bibliografia da área da política, da filosofia política, do direito, do que quisermos, tem realmente os seus escaparates bem recheados e abastecidos. Não nos podemos queixar.
É verdade. António, obrigado pela sua introdução, que eu acho que resume bastante bem aqueles que foram os nossos objetivos, que são os nossos propósitos na elaboração desta obra. Como acentuou isto, no fundo, este livro, A Política da AZ, é uma espécie de introdução à política. No entanto, optámos por este registro, que é um registro de dicionário enciclopédico, de A a Z, portanto, de absolutismo a Zé Povinho, de forma a torná-lo mais aliciante ao leitor. Eu falo por mim, eu gosto muito de ler obras, sempre gostei, obras que me saibam seduzir, ou seja, não basta apenas o fundo ser um fundo com substância, a forma é muito importante, e como acentuou aí bem, há tanta obra neste momento no mercado que nós sentimos a obrigação de seduzir o leitor também por uma forma diferente. E uma obra com estas características não existe. São 333 entradas. O tema está longe de estar esgotado nestas 333 entradas. Não era sequer essa a nossa pretensão, mas parece-me que abrange um conjunto de temáticas suficientemente vasto para cumprir esse propósito de introdução à política, sabendo nós que a política é essencialmente a arte de saber fazer escolhas que têm repercussão direta no nosso quotidiano.
É exatamente isso. Em primeiro lugar, queria agradecer aos ouvintes da Rádio Universitária do Minho e ao António Ferreira o convite e por estarem aqui hoje, esta noite, connosco. Em segundo lugar, no fundo, reafirmar aquilo que o Pedro disse e acrescentar algo mais. Ou seja, o que se tentou foi, de facto, e nós identificámos uma lacuna editorial no mercado e em função dessa lacuna, tentámos, de forma a atrair o leitor, criar algo que, de facto, fazia falta. É um dicionário enciclopédico, é um livro de referência, como o António disse muito bem no início. Ou seja, poderá ser um livro técnico, poderá ser um livro que acompanha a pessoa, o técnico, o político, o professor, o académico, mas é também um livro, pela sua simplicidade e pela forma clara como está feito, para o cidadão comum. E o que se tentou foi exatamente isso, foi de forma atrativa. O Pedro disse muito bem, não é só um livro teórico, é um livro pela escrita, pela forma como nós incluímos figuras de referência, pequenas histórias associadas aos conceitos, atrai o leitor. E isto é fundamental num livro, para que o livro também possa ter sucesso.
Nós já vamos aqui ao lado mais diacrónico, se quisermos, que está assim muito esquecido. Uma das mais-valias deste livro é, penso eu, fazer assim uma espécie de um levantamento, um mapear daquilo que é, vamos situar mais ou menos, por estas questões da história e da memória, a história política de Portugal, com a ala liberal, já lá iremos, a ala liberal até à atualidade, e aquilo que eu pretendo dizer é mais ou menos isto. Vocês, como autores, foram buscar temas, referências, siglas, partidos políticos, a CDE, o MDP, o PN, o PRD, a ala liberal fazendo referência a homens e algumas mulheres que também passaram pela Câmara Corporativa, como por exemplo a engenheira Maria de Lourdes Pintasilgo, que aparece aqui também junto com os independentes, o engenheiro Nobre da Costa, penso eu, e o professor doutor Mota Pinto. Portanto, quando se abalançaram e começaram a estruturar ou a podar aquilo que era o acessório deste livro, acharam ou pensaram, que não é uma questão de achar, pensaram que era fundamental esta geração de 20 anos, 25 anos, que não tem uma memória mais ou menos, mesmo assim, um pouco diluída, com fenómenos, figuras, intervenções políticas, opositores, toda uma série de referências que hoje em dia acabam por, se não há o risco ou o perigo de eventualmente acabar assim uma espécie no caixote de lixo da história.
É muito importante, considerou-se que foi muito importante, que era importante ir contextualizando os diversos temas, ou seja, as coisas, nada acontece por acaso, uns factos puxam os outros, uns factos explicam-se em função de vários outros que os antecedem, no tempo e no espaço. Este é um livro que queria já fazer também a referência que não se cinge à política portuguesa.
Não, não, já lá iremos ao outro lado mais pesado,
fala
mais
de das questões internacionais, sempre, isto é como um puzzle que se vai construindo e, portanto, uns temas acabaram por ir puxando outros,
quase, natural. Quase como as cerejas, puxa uma e logo arranca.
Vou dar um exemplo, quando se está a falar do salazarismo, da ação do Salazar e assim, um tema que vem é o MUD, que é o Movimento de Unidade Democrática, que foi durante muito tempo, talvez mesmo durante todo o Estado Novo, o movimento mais pujante da oposição que houve, e portanto este tipo de coisas permitem ter uma panorâmica mais vasta e ao mesmo tempo mais clara e mais perceptível dos acontecimentos.
Exatamente. Ora, nós o que quisemos foi fazer naturalmente um enquadramento histórico, no entanto os temas do livro, como reforçou já aqui o Pedro e bem, são genéricos, eles acompanham todo o período da nossa democracia, mas anteriormente também. É óbvio que acaba por ser um enquadramento histórico, naturalmente. Uhum. Nós associamos aos conceitos, como disse eu na minha intervenção inicial, histórias de referência e muitas têm de facto a ver com a história da política portuguesa, mas não só, também temos política internacional. Obviamente que o grande objetivo era podermos, ao longo do percurso do livro, embora seja um livro de referência, portanto não se lê da primeira à última página, foi fazer com que o leitor também percebesse um pouco mais. Aliás, há um exemplo que é gritante e que ainda há pouco sucedeu, e nós já demos esse exemplo em outras entrevistas, é que de facto a nova geração desconhece muito daquilo que é a política portuguesa. Recentemente, na morte do doutor João Soares,
Mário Soares,
João Soares está vivo e bem vivo, Mário Soares, foi entrevistado, julgo que foi na SIC, não me recordo da televisão, uma série de jovens universitários, e muitos deles não sabiam quem era Mário Soares. Isto é incompreensível.
Muito menos a atuação política,
se calhar. Uma figura de referência da democracia portuguesa não é conhecida pela nova geração. Isso também nos compete a nós ajudar, com este livro, a desmistificar este desconhecimento, para não lhe chamar outra coisa. Mas, portanto, o livro pretende ajudar, naturalmente, mas não se cinge só ao período histórico português.
Uma das coisas, e podemos também entrar também já aqui, é... Eu penso que este livro vive muito, apesar das entradas, uma espécie de, não é o maniqueísmo, que vocês falam aqui, no maniqueu, mas que é muito antes daquilo que eu vou agora situar, que é exatamente, disse a letra A, o absolutismo. Há aqui uma espécie de noite-dia, aquelas oposições, sim-não, entre os jacobinos e os girondinos. Esta forma voluntária, presumo eu, não é? Como dizia o outro, é deliberada, porque todo este livro, se nós começamos agora, após a leitura, a refletir um pouco, a pensar a frio, a analisar, tudo ele é feito sempre num contraponto, quase como a editora, direita-esquerda. Quase sempre. Tirando aqui umas entradas, que são quase da cultura política, da espuma dos dias, a opinion makers, aquelas coisas, os jornalistas, os que vão para a televisão falar, já daremos também essa parte, mas a parte dura do livro, a parte da política de A a Z, ela é feita sempre num balancear entre dois campos, direita, esquerda. Portanto, para dizer o quê? A política verdadeiramente a sério, tirando aquele caso que também aparece no vosso livro, o Maquiavel da Florença, do século XVI, o príncipe, a política a sério começou exatamente com o iluminismo, a razão e esta forma de entender a realidade, analisar e intervir sempre nestes dois mundos. É um pouco por aqui.
Nós o pretendemos, pode ser considerado dessa forma. O que nós pretendemos não é, este é um elemento literário despartidarizado.
Claro.
Agora, é inevitável que a política vive essencialmente de equilíbrios, naturalmente entre a esquerda e a direita, e também naquilo que é, e repara, o livro diz no início, um guia para compreender o sistema político português.
Claro.
Nós nunca poderíamos fugir a essa questão, ou seja, há aqui, de facto...
Pois mesmo, essa questão do absolutismo, rapidamente vão para o Dom José, o primeiro, e vem logo o divino, o Marquês de Pombal, o Sebastião José Carvalho e Melo, portanto, que é o equilíbrio, exatamente, portanto, passa logo por aí.
Mas não foi deliberado, agora, é óbvio que tem que ser, nós temos que fazer naturalmente esse equilíbrio, mas foi ao longo de todo o livro que isso foi aparecendo, mas lá está. era importante deixar claro que é um livro, porque há muita confusão entre aquilo que é a direita e a esquerda e a direita, e pode, de alguma forma, confundir o leitor com a partidarização de qualquer... Não é, de facto, nem nunca foi esse nosso objetivo. Aliás, é claro, quem lê o livro percebe perfeitamente que isso não está aqui minimamente beliscado, há aqui essa imparcialidade, mas é óbvio, é inevitável, não podemos fugir a esse equilíbrio, até para que as pessoas percebam aquilo que diz o livro. Compreender o sistema político
português. E é exatamente aí, pegando aí agora para o Pedro Correia, fazendo assim um pouco de filosofia política, ou no meu caso mais sociologia política, a política em Portugal, a política à portuguesa, desde a sério, talvez, o liberalismo, com a questão dos absolutistas Dom Miguel, a Abrilada e o nosso rei Dom Pedro IV, a política a sério cá em Portugal começou verdadeiramente daí, porque o Marquês de Pombal é assim uma espécie de iluminado, à nossa moda e à nossa maneira, mas agindo mais por concentração e afirmação do poder régio, ou do tal absolutismo, e depois um pouco de ressabiamento em relação a algumas élites que vigoravam no país. A política a sério é mesmo no século XIX, a Carta, portanto, toda uma série do Passos Manuel, o Costa Cabral, e depois, por aí adiante, o Fontes Pereira de Melo, o Fontismo, até uma das entradas que vocês cá têm, a República de 1910, e depois aquela coisa que é o intervalo na República, o sidonismo, e já lá iremos adiante ao resto.
Eu cumprimento pela sua leitura tão arguta do livro. Percebeu uma parte, uma componente muito importante do objetivo, do propósito que esteve na origem também deste livro, ou seja, sendo a política essencialmente feita de escolhas, e o conhecimento político ensina-nos a fazer as escolhas mais corretas, nós entendemos serem as mais corretas, mas só podemos fazer escolhas se formos pessoas informadas. Há sempre algo de dicotómico inerente às opções políticas. Ou seja, no momento em que estou a fazer uma escolha, que se traduz, enquanto eleitor, no voto, no exercício de direito de voto, estou não apenas a optar a fazer uma opção positiva, mas também opções negativas. Todos aqueles em que eu não voto são as escolhas que eu não quero fazer. E, portanto, se há um princípio geral que norteia esta obra, é no sentido de que as opções, as grandes opções, não nos são indiferentes. Ou seja, não nos é indiferente vivermos num Estado de Direito. Não nos é indiferente vivermos num sistema democrático, onde os governantes são avaliados por todos nós eleitores. Não nos é indiferente a história do século XX, metade do século XX português, ou mais, ter decorrido em sistemas ditatoriais ou proto-ditatoriais. E tudo isso nos ensina, de alguma forma, a valorizar o sistema atual. Que, com todas as imperfeições, e como nos ensinou o Winston Churchill, é o pior de todos. É o pior, exceto todos os outros.
Ainda vai valendo.
Quanto ao século XIX, e de alguma forma também o cumprimento por essa análise que faz, de alguma forma a política nasce exatamente no século XIX, a política entendida como a passada direta daquela atual, nasce exatamente a Constituição de 1820, ou seja, quando entramos na era constitucional, isso é um grande virado de página, que infelizmente não é muito acentuado. Não é, as pessoas, há muita gente, incluindo pessoas ao nível de estudantes universitários, não têm bem a noção dessa viragem, digamos até civilizacional, que ocorre a partir do momento em que entramos no quadro constitucional.
Uma das questões também tem aqui a ver com o vosso livro, daquelas assim pesadas, e agora coloco-me eu no papel, voltando ao início da conversa um pouco, vamos lá, um travo um bocadinho quase de amargo na boca, é: há determinado tipo de conceitos ou autores que vocês levantam quase a lebre e depois nós ficamos aqui para dizer o quê? Pegando no famoso Max Weber, vocês andam aqui à volta com a Ética Protestante e outros livros, a Economia e a Sociedade, até que ponto é que, por exemplo, no vosso trabalho, na vossa investigação, no levantamento, na escrita, é fundamental para a sobrevivência da democracia, ou pelo menos foi uma das, entre várias, algumas das definições que Weber estabelece. Não vamos falar da violência do Estado, mas nomeadamente o carisma político, o carisma que a figura tem, até que ponto é que isto, depois do vosso trabalho, dá para fazer no final um podamento dizendo que grande parte dos líderes políticos portugueses, com democracia ou sem democracia, tinham, entre outras características, esta do carisma e as outras que Max Weber, o sociólogo e economista alemão, levantou? Até que ponto é que isto é fundamental para a dinâmica da própria democracia e a afirmação de uma concepção do mundo, cosmovisão política? Churchill, Edmund Burke, os pais fundadores da democracia americana, portanto, toda uma série, os nossos pais fundadores da nossa Constituição de 76, e, portanto, toda uma série de figuras à volta disto.
Bem, em primeiro lugar, deixe-me dizer, António, que está muito bem informado em relação ao livro, e isso é fundamental também, e é fácil falar consigo, porque percebe exatamente tudo o que nós queremos. Max Weber, como dizia bem, é uma figura de referência, mas é uma figura de referência também da ciência política, não só da sociologia e da economia, mas da ciência política é uma grande referência. Mais do que, e não vou fugir à sua questão, a questão do carisma na transição, por exemplo, do processo democrático português foi fundamental. Nós tivemos uma pessoa com muito carisma, e atenção, não confundir carisma com algo positivo ou negativo. Eu não estou a classificar quando agora vou falar nela. Portanto, a questão do carisma antes do 25 de Abril era inevitável considerarmos que um líder como o Salazar tinha um carisma tremendo. Aliás, ele chega ao poder num processo de grande dificuldade financeira, numa fase de grande dificuldade financeira no país, assume a liderança da pasta das finanças, mais tarde assume o governo e, infelizmente,
demite-se, vai para Coimbra, certo, e depois certo. É chamado lá
para... Exatamente. E mais tarde, naturalmente, corporiza aquele que é um dos períodos negros da história de Portugal. Mas não deixa de ser uma pessoa com um tremendo carisma. E independentemente da qualificação que lhe damos ou não, é natural que depois marque a história com esse mesmo carisma. Mas depois...
E sem interromper, que vou interromper assim, mesmo, e lembro-me agora, o Rodrigo Gonçalves, até que ponto é que isto, e contrapondo agora a um dos sociólogos, poderia, ou da filosofia política, e respondendo tanto o Pedro como o Rodrigo, poderia ser o Vilfredo Pareto, mas que, no caso que vocês citam aqui, Gaetano Mosca, que a política é tão simples quanto isto, manda e é mandado. Quem manda e quem é mandado. Sim. Portanto, como é que isto, depois nós começamos a olhar para a realidade e com os óculos de análise iremos perceber como é que isto joga isto tudo?
Eu penso que esse autor adapta-se perfeitamente ao período antes de 25 de Abril, é o que estava agora a falar. Portanto,
e até ao fascismo italiano.
Enquadra-se perfeitamente nessa fase. Lá está, todos esses carismáticos. Mussolini era outro homem com tremendo carisma. Portanto, o carisma faz parte da história política.
Durou 20 anos.
Exatamente.
Mussolini, exatamente. Não
esquecer. Com maior longevidade. Salazar teve mais. Mas, só para que tenha noção, o carisma destes líderes ultrapassa o processo democrático ou não. Mas em Portugal é mais do que evidente que, mesmo depois, no pós-25 de Abril, tivemos homens com tremendo carisma. Francisco Sá Carneiro era um deles. Mário Soares, que há pouco falámos, outro. Almeida Santos, tivemos vários líderes com muito carisma. Os dois principais, na minha opinião, Mário Soares e Francisco Sá Carneiro, que morreu prematuramente, mas que era um homem dotado de excelentes qualidades e um homem cheio de carisma. Mas é inevitável que toda esta nossa história democrática, isto já depois do 25 de Abril, naturalmente, seja composta por homens de verdadeiro carisma. E quando Max Weber defende que a liderança sem carisma não faz sentido, ele quer dizer exatamente isso. É que ninguém segue nem deixa ser mandado por alguém que não tem carisma. Max Weber sabia exatamente o que dizia. E o António Ferreira, quando referia Max Weber, saberá exatamente aquilo que eu estou a querer dizer. Não vou explicar aqui a tese toda, porque não seria maçudo, mas é isso que ele defende. É que ninguém se submete a ninguém que não tem, a alguém que não tem carisma. Claro. E este livro fala, é uma pequena parte, é apenas um conceito, mas está a ver, é uma história interessante para associar ao conceito de carisma, por exemplo. Claro que não podíamos estar aqui de volta tanto tempo, mas é exatamente isto que o livro pretende. O António conseguiu comigo dar a entender aos nossos ouvintes aquilo que o livro faz. Não nos diz só o que é carisma. Pois, ele associa toda esta história para que nós percebamos exatamente aquilo que é carisma. Exatamente. Este é o objetivo do livro, sabe, António?
E, Pedro?
Queria chamar a atenção, como, mais uma vez, falando em questões dicotómicas, e como o século XX foi o século dos grandes totalitarismos, fundados também, de alguma forma, em lideranças carismáticas, que faziam, alegadamente, uma ligação direta entre os líderes e as massas, partindo do princípio que as massas não são, não têm capacidade para se autogovernar, e que têm que delegar isso em supostos líderes. Portanto, as lideranças iluminadas, fundadas no tal carisma, que é, de alguma forma, uma corrente que está a ressurgir.
Uhum.
Isto na história nunca há princípios e fins absolutos. São elos de uma longa cadeia, que umas vezes estão mais fortes.
Vocês citam aqui, desculpe Pedro interrompê-lo, vocês citam aqui o 18 de Brumário, de Bonaparte, do Karl Marx, não é?
Exatamente.
Quer dizer, a famosa citação,
primeiro
até que ponto...
uma tragédia, depois uma farsa.
Até que ponto, e agora...
Exatamente. E, portanto, e também é importante, e este livro, eu julgo que valoriza isso conceptualmente, os autores, até autores não propriamente politólogos, mas grandes escritores, através, nomeadamente, da literatura de ficção, autores tão diferentes, mas todos que alertaram indivíduos, como George Orwell, no Reino Unido, ou Albert Camus, em França, que alertaram contra as lideranças carismáticas que fundavam os totalitarismos, e no sentido de este século XX, que ficou para trás, mas que ainda não está muito próximo, é como se fosse o dia de anteontem em termos históricos, nos servir de lições de alerta suficientes para não repetirmos os mesmos erros. Mas só conseguimos não repetir os mesmos erros se a nossa memória tiver vida. Se a memória se for diluindo. E é por isso que este livro tem esse modesto objetivo também, de contribuir para que a memória não se dilua.
Chama-se classe operária. Sobe no palco o cantor engajado Tom Zé, que vai defender a classe operária, salvar a classe operária e dizer o que é bom para a classe operária. Nenhum operário foi consultado. Não há nenhum operário no palco, talvez nem mesmo na plateia, mas Tom Zé sabe o que é bom para os operários. Tchuturu, tchuti. Tchuturu, tchuti. Os operários que se calem, para não ficarem atrapalhando Tom Zé e seu público, que estão pensando no paraíso da classe operária, no céu, na felicidade da classe operária. Tchuturu, tchuti. Tchuturu, tchuti. É capaz dos operários serem demitidos, talvez até presos, porque estão atrapalhando Tom Zé e seu público, que está tratando da felicidade da classe operária. Deus, distante e bondoso, protege os seus, mesmo que eles não entendam seus desígnios. Assim, depois de escolher a política conveniente para a classe operária, Tom Zé e seu público se sentem reconfortados e felizes, e com o sentimento de culpa aliviado.
Até que ponto é que, à distância, poderíamos fazer ou não esta leitura? E não vamos perder muito tempo com o famoso libertarianismo americano ou a anarquia à moda de Robert Nozick e seus companheiros de ideologia, não é? Não vamos por aí. Provavelmente o falhanço do anarco-sindicalismo ou o anarquismo espanhol, esse tipo de alguns socialismos utópicos de Fourier e de outros, do famoso conde Kropotkin e Proudhon, falharam exatamente porque essas características que estamos falando até agora eram uma das falhas deste edifício, até de projeto político.
Na minha opinião pessoal, sim. Uhum. Não queria pessoalizar, mas é claro. Evidente. Ainda há pouco estávamos a falar de Max Weber, uhum. Ele defende exatamente o capitalismo, portanto o caminho inverso, mas um capitalismo musculado. Também não terá sido, em primeira instância, a melhor opção, mas será uma opção que, naturalmente, mostrou alguns resultados com a história, enquanto o socialismo utópico, como referiu o António, nomeadamente através do exemplo do anarco-sindicalismo, não teve nem colheu, exatamente pela estrutura. É essencial, e há pouco falávamos em carisma, não basta carisma, é uhum. essencial haver liderança em uhum. qualquer processo.
Pois, claro.
E nos Estados também. Portanto, quando se quis, e houve várias tentativas na história de desmaterializar aquilo que é a cadeia de comando, usando aqui uma expressão uhum. militar, a história fez-nos ver que, de facto, eram opções que poderiam fracassar, e fracassaram todas elas. Em todo o caso, eu não penso que, mesmo falhando esse tipo de opções políticas, isso tenha tido alguma influência uhum. naquilo que foi uhum. o futuro, seja de Portugal, seja do próprio mundo, porque ainda hoje isso não deixa de ser uma deriva de extrema uhum. e o extremismo hoje, e há vários uhum. exemplos
já
que estão a desviar para a esquerda,
para a atualidade,
e a
muito,
para a direita,
mas já é de forma
não tão desresponsabilizados daquilo que é a figura de que tem que haver alguém que mande, mas continuam aí estas utopias uhum. De alguma forma, uhum. mas que começam a materializar-se, e isso uhum. pode ser preocupante, uhum. não é?
Eu já agora queria fazer uma adenda, que é o seguinte, e tem a ver com a sua com a interessante questão e estimulante que lançou para cima da mesa, que tem a ver com o âmago da política, ou seja, a política. E novamente voltamos à questão dicotómica, é uma permanente articulação entre meios e fins. E um dos problemas que essas forças extremistas acabaram por entrar em sucessivas contradições, que as tornaram de alguma forma inoperantes, teve a ver com a violência.
Uhum.
O uso de meios violentos para atingir fins políticos introduz uma fratura civilizacional. Ou seja, e depois levanta-se a questão, estamos no ano do centenário da Revolução Soviética,
uhum.
portanto este tema é um tema que há de estar permanentemente Sim. em curso uhum. ao longo do ano. O Lenin tinha aquela célebre frase que os fins justificam os meios,
claro.
Essa é uma frase que introduz uma fratura civilizacional também.
À lá Maquiavel, não é?
Exatamente.
É uma frase.
Ele não se limitou a enunciá-la, mas pô-la em prática.
Claro, claro.
O Estado soviético é fundado precisamente nesse princípio basilar, e, portanto, a questão, e não nos é indiferente, eu, por exemplo, como co-autor deste livro, não me é indiferente a questão dos meios e dos fins. Eu questiono seriamente e acho, como defensor que sou de um Estado de Direito, com direitos, liberdades e garantias, uhum. considero que os fins não justificam todos os meios.
Uhum.
Portanto, e aí inverte-se o paradigma maquiavélico e leninista, e por maioria de razão anarquista também,
uhum.
os anarquistas que tinham aquelas belas...
O Estado tem que ser executivo, tópicos. Judicial e, portanto, tem que ter aquelas Exatamente. Três vertentes para, claro. Para poder funcionar.
Os anarquistas começam a falhar no momento em que optam pela violência, pela extrema violência política como o principal meio da ação política.
Mas onde eu queria chegar é exatamente, de uma certa forma, a volta que lhe é dada, de alguma filosofia política, neste caso, o Robert Nozick, que já vem um pouco de trás, que vocês falam aqui nestes autores, o Hayek, o Friedrich Hayek, Milton Friedman, dão aqui uma volta, e depois o famoso Leo Strauss, que no seu livro Filosofia, Direito e História, até que ponto eles depois, nós estamos vivendo um tempo em que alguns think tanks americanos que controlam e marcam um pouco a forma de pensar e a atuação de alguns aparelhos partidários, no limite que eu penso que no vosso livro também é aqui referido, o poder político fica entregue aos mais esclarecidos e a própria democracia começa a perder a sua essencialidade.
Bom, isso é... tem duas formas de ver. Nós queremos que o poder político, e convém que esteja naturalmente associado aos mais esclarecidos. Agora, a questão é que, ao longo dos tempos, esses mesmos atores não pretenderam, na grande maioria dos casos, esclarecer as suas populações. Aliás, eu aqui até lhe... o professor Adelino Maltês diz no prefácio do livro... e ajuda a responder a essa questão. Ele refere, a democracia só consegue ser vivida em plenitude quando os seus mecanismos são devidamente descodificados. Um cidadão bem informado tem sempre mais hipóteses de aproveitar todas as potencialidades que um genuíno sistema democrático lhe proporciona. É isto mesmo, ou seja, se nós dermos conhecimento àqueles que no fundo vão escolher esses mesmos atores esclarecidos, esses cidadãos, esses eleitores falam com muito mais propriedade, porque tendo o conhecimento, tendo a noção exata daquilo que pensam, daquilo que dizem, daquilo que defendem, quando escolhem, escolhem conscientemente e com muito mais qualidade. Uhum. Portanto, e aqui regressava de um dos braços do Rio para o Rio Central, que é o nosso livro, é exatamente isso que nós pretendemos, é dar ao cidadão uma ferramenta que lhe permita escolher aqueles que são os seus agentes políticos da melhor forma. Uhum. Porque, repare, conhecimento é de facto poder, António, e isso uhum. é fundamental nos dias de hoje. Se nós dermos conhecimento aos cidadãos, claro. Estamos-lhe a dar poder. O que nós queremos é que eles percebam isso mesmo. Porquê? Com isso vamos aproximar o cidadão da política. E esse é o grande problema que temos tido. Eu falava no início aquela questão de que a maior parte dos jovens não conhece Mário Soares. Isto uhum. é impensável. Mas nós é que somos responsáveis por claro. Isso. Claro. Nós é que temos que os uhum. aproximar da política uhum. para que eles tenham vontade em participar. E este é um dos grandes objetivos deste uhum. livro.
Uma das questões agora para o Pedro Correia é esta. Até que ponto é que aquela ideia feita e construída por Aristóteles, a questão da cidadania, a questão da polis, a causa pública, e ele faz as primeiras sistematizações do órgão, portanto, que tudo terá que funcionar. Depois, temos assim uma espécie de um intervalo, um vazio bastante, um vazio não, mas um intervalo em termos de tempo, que eu queria que o Pedro tentasse refletir um pouco, até que a encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, e depois até que ponto é que muitos destes valores, talvez para a dimensão do tempo, esta questão de Rerum Novarum, que depois é levada para uma série de direções, permite que a própria Europa entre em colapso a partir de 1918, no pós-Primeira Guerra Mundial, apesar de os líderes italianos, nomeadamente o primeiro-ministro de 45 da Democracia Cristã, tentou regressar um pouco a essa encíclica, sabendo nós que acabámos depois por passar, apesar dos anos de grande êxito económico, as democracias ocidentais tiveram no pós-guerra, vivemos também uma espécie de anos de chumbo, anos criados porque estabeleceu-se até pelas elites, os estudantes, alguma desconfiança em relação ao poder político.
Essa encíclica que mencionou é uma encíclica, de alguma forma, serve de matriz ao Estado Social. do Estado Social que nasce após a Segunda Guerra Mundial, com o entendimento que não basta haver democracia política, é preciso haver a democracia económica e a democracia social. Para que não se cometam os erros que foram cometidos no meio século anterior e que levaram às duas maiores catástrofes de que há memória, que foram as duas guerras mundiais. Sendo que a segunda, há vários autores que consideram que houve apenas uma guerra e houve um intervalo de 20 anos entre as duas guerras.
Entre as duas, exato.
É uma guerra que põe em confronto mais a primeira, um choque de imperialismos, um choque de ideologias. É depois a guerra em que se desfazem os impérios. Há quatro impérios que se desfazem no final da Primeira Guerra. E há um embrião de sistemas democráticos que vão lastrando, mas que o vírus totalitário não foi extirpado com o armistício de 1918. E, portanto, a Segunda Guerra Mundial emerge com mais força ainda, com mais morticínio ainda, e com o vírus totalitário mais à solta que nunca, e daí decorre, dos escombros da guerra, há o entendimento de que a humanidade só consegue resolver os seus problemas, os seus conflitos de base, com a emergência de um governo mundial, e é disso que é nessas bases que descende a Organização das Nações Unidas, isto do ponto de vista político, e com a junção de grandes áreas continentais, como depois nos anos 50 começa a nascer a Comunidade Económica Europeia, que redunda na atual União Europeia. Isto, portanto, recuperando o fio à meada, são tentativas, por enquanto ainda só estamos, e atribuladas, todas elas. A ONU tem sido ineficiente para a resolução de mais de 90% dos grandes conflitos mundiais que se registaram desde que foi fundada. A União Europeia, como todos nós bem sabemos e experimentamos, está neste momento num processo com vários solavancos. Mas, apesar de tudo, os dois conflitos mundiais, e sobretudo o segundo, deu-nos um grande ensinamento que nada se resolve com o recurso à guerra. Ou seja, a paz é em si o valor supremo. Por outro lado, a paz só se consegue também se houver, se a democracia não se cingir ao ato de votar. Ou seja, é fundamental haver uma tal economia, a democracia económica e a democracia social, com os respectivos direitos.
Uma pergunta, isto voltamos outra vez, ou um tema para desenvolver, aqui é os dois que lhes peço. A política, no final da leitura do vosso livro, pode ser vista e entendida com aquele ar, assim, uma espécie de flâneur, desinteressado e um pouco nas nuvens, à maneira de Jorge Luís Borges? A política é assim uma coisa potédio e para entreter quase, passa a expressão, os pategos. Agora, o abuso é meu. Ou então a política é a política à la Winston Churchill, como os nossos pais fundadores, Francisco Sá Carneiro, Mário Soares, Félix do Amaral e uma série de José Pinto Leite e outros homens antes do tempo da democracia que falaram sobre isto, até os homens da SEDES, que o grupo de João Salgueiro e de outros não vale a pena estar aqui. E depois até a política pode ser vista como o vosso prefaciador, o homem que escreveu aqui a pequena nota introdutória, deixando de lado muitas vezes aquela linguagem metafórica e um pouco hermética que ele vai deixando na televisão. No entanto, ele diz aqui, a solução é só uma: devolver o discurso ao sujeito, devolver a palavra ao discurso, devolver o homem à palavra. Portanto, isto é para os dois, é um pouco a síntese da nossa conversa.
Eu diria que nós não queremos, de facto, que a política, então, depois de ler este livro, seja o tédio que reclama José Luís Borges, não é? Nós queremos exatamente o inverso. Aliás, a comunicar aqui ao leitor que é uma das referências que fazemos no fim mesmo do nosso livro, mas eu associaria, de facto, aquilo que é o objetivo desta obra, a capacidade do leitor olhar para a política da mesma forma apaixonada com que, como disse bem o António, com que Sá Carneiro olhou, com que Mário Soares olhou, e com Winston Churchill, que falou que é uma das nossas grandes referências, olharam. Portanto, o que nós pretendemos é, de facto, transformar a maneira de olhar para a política e para o seu léxico, essencialmente para o léxico político, como algo que é, primeiro, compreensível por todos. Segundo, ao ser compreensível, que seja aquilo que eu lhe disse há pouco, poder. Portanto, nunca uma forma de tédio, porque isso seria naturalmente o fracasso de obras deste tipo. Portanto, o que queremos de facto é que seja um processo, um projeto interessante, que obrigue o leitor naturalmente a absorver conhecimento, mas de forma atrativa, e que olhe para a política a partir de hoje não como uma utopia, nem a política perfeita, a política correta.
Ou um desinteresse, um alheamento, se calhar. A participação cívica muitas vezes fica por...
Está sempre associada a isso, ao desinteresse e ao alheamento hoje. E nós queremos inverter isso. Portanto, não, o tédio não. Não o tédio de José Luís Borges, mas sim o positivismo de Churchill, Sá Carneiro e Mário Soares.
Tanto é que Sá Carneiro, quando percebeu que na Câmara Corporativa não estava lá a fazer nada...
Saiu.
Veio-se embora.
Assumiu o risco.
Exatamente.
Eu, de qualquer modo, acho que essa frase do Jorge Luís Borges, que é uma frase irónica.
Claro.
Portanto, ele não teria esse distanciamento tão grande da política como acentuou na entrevista ao Mário Vargas.
Olha, que se calhar saiu-lhe mal, ocorreu-lhe mal. Se calhar até era capaz de ter.
Mas eu, para pôr a coisa em termos muito simples, claros. Há poucos anos, estava a falar com um grupo de estudantes universitários. E eu pergunto, então vocês com a política e tal, não queremos saber da política para nada, isso é uma coisa que nos é indiferente e tal. E eu fiz a pergunta, e tu preferias, um deles, preferias viver na Noruega ou na Coreia do Norte? Ah, tanto me faz, foi a resposta dele. Fui também a pensar, eu falo por mim, como é evidente, foi também a pensar neste estudante que me disse esta frase, que me chocou, porque eu acho que nós não devemos ficar... O nosso nível de indiferença nunca pode chegar tão longe, como esta frase revela. Foi a pensar também nesse estudante que, da minha parte, este livro foi redigido. Ou seja, para que nós não, cada um de nós não diga que tanto nos faz viver na Noruega ou na Coreia do Norte. E voltamos à questão das escolhas e à política como fio condutor das nossas escolhas. Nós devemos estar informados. Nós só somos cidadãos de pleno direito se formos pessoas devidamente informadas.
E educadas, com educação.
E, portanto, temos a obrigação de saber que nunca se responde tanto faz quando nos pergunta se preferimos viver na Noruega ou na Coreia do Norte.
Estamos... Força.
António, só para acabar, dizer que este projeto também reúne aqui duas nuances que fazem dele um sucesso, na minha opinião. É que o Pedro é um homem da comunicação com muita experiência, muitos anos de jornalismo, e eu sou um maçudo da política. E esta simbiose veio transformar este livro também em algo com sucesso. Eu não podia, porque a comunicação política é a matriz deste projeto, e esta simbiose entre alguém que percebe de facto da comunicação e como é que se deve comunicar, associada à ciência política, que é a minha arte, transformou esta obra numa obra de qualidade.
Estamos no final da conversa. Próximos projetos esperam atentamente seguir o caminho deste vosso livro, deste manual, quase que me apetece dizer. O que é que projetam? Qual é? Se pode saber, se não?
Eu não tenho de momento nenhum outro livro entre mãos. Este livro está ainda na fase de divulgação. É um livro que se pretende que tenha divulgação ao longo do ano.
Claro.
Vai ser um ano muito marcado por acontecimentos políticos de diversa ordem, desde já eleições na Holanda, eleições em França, depois no outono eleições na Alemanha, nós cá em Portugal também, eleições autárquicas, e nos Estados Unidos verificar como é que a administração de Trump vai continuar a desenrolar. E, portanto, Temos a ambição de que este livro seja um livro que seja mencionado, uhum, e que sirva de referência, claro, ao longo do ano. Ou seja, não tem um pico de audiência agora que se esgote completamente.
Claro, claro.
E, portanto, este objetivo, esta meta, também dimos acompanhando a divulgação do livro, nomeadamente em entrevistas como esta que estamos agora a ter, é a prioridade, para mim é a prioridade total.
Bom, eu faço da vida, da minha vida, da política a minha vida, portanto, mas nesta fase e neste momento, a nível de projeto literário, estou completamente envolvido. Como o Pedro dizia bem, nós estamos a fazer um roadshow, continuaremos a fazer este roadshow um pouco por todo o país. De facto, é um ano que vai ser, para nós, analistas, e que gostamos de política, cheio, preenchidíssimo, com as três eleições mais importantes, nomeadamente as que o Pedro referiu, Holanda, França e Alemanha,
claro.
E as nossas autárquicas, não podemos esquecer,
claro,
que vão ter naturalmente consequências.
Mas para o final do ano, mas vão ter,
sim,
né?
Sem
claro,
dúvida.
Claro.
Agora, o objetivo é, de facto, transformar aquilo que começa já a ser, e eu vi que o António leu com atenção e percebeu o conteúdo deste livro, é isso que nós queremos, que seja um livro de referência e que, tal como o António percebeu e provavelmente vai usar sempre que necessário, nós queremos que isso aconteça com toda a gente. E isto, naturalmente, nós não podemos parar agora, pelo contrário, é continuar a alimentar esta onda que está a correr muito bem em relação ao livro.
Final da edição número 495 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidados Pedro Correia, também Rodrigo Gonçalves. São os autores de Política de A a Z, um manual de política editado recentemente pela Contraponto. Nós despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.